Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu quero falar sobre estética paliativa, os benefícios da estética paliativa e a nossa principal missão. Eu sou Vanessa Menezes, esteticista paliativista. Fui escolhida pelos cuidados paliativos e tive a coragem de dizer sim. E para falar um pouquinho sobre a estética paliativa, eu preciso relembrar o princípio básico dos cuidados paliativos. Então, o que são os cuidados paliativos? Paliativo vem da palavra pallium, que significa manto. O manto que os cavaleiros usavam nas intempéries para ser protegido contra a tempestade e contra o frio. A proposta dos cuidados paliativos é acolher todo paciente que sofre de uma doença crônica ameaçadora à vida num manto para protegê-lo de toda a tempestade que ele possa ter durante o tratamento. Um tratamento aí que ameace a continuidade da sua vida. Quando eu tô falando de uma doença ameaçadora à vida, eu preciso também pontuar algumas questões. Por exemplo, uma fibromialgia é uma doença crônica, mas ela ameaça a continuidade de vida? Não, ela não ameaça. O câncer, ele é uma doença crônica? É uma doença crônica. Ameaça a continuidade de vida? Sim. Então, cuidado paliativo, como foi ensinado por Cicely Sanders, deveria ser integrativo a todo diagnóstico ameaçador à vida. Então, imagine se todos os pacientes oncológicos, pacientes diagnosticados com Alzheimer, os pacientes diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica, fossem, naquele momento do diagnóstico, já assistido por uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Será que não teríamos um impacto muito diferente na qualidade de vida desses pacientes e também de seus familiares? Certamente que sim. E aí eu disse sobre multidisciplinariedade. E é isso mesmo. Cuidados paliativos precisa ser composto por uma equipe multidisciplinar e que essa equipe batalhe para ser interdisciplinar. Eu sempre falo que é impossível paliar sozinho. E paliar significa o quê? Aliviar todo o sofrimento humano. Já que Cicely Sanders também nos ensinou que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Uma outra coisa que eu preciso pontuar para vocês é que a nossa visão ela deve ser holística naquele ser que é holístico. Nós, seres humanos, somos dimensionais. Então, eu preciso sempre lembrar que a dor também ela é dimensional. Então, ali, o paciente, durante o tratamento, ele pode relatar uma dor total, que é composta por uma dor psicológica, espiritual, social e física. Dentro do contexto de uma dor física, eu posso ter todas as dores nos membros, dores na cabeça, no estômago. Eu posso ter uma febre, uma fadiga, mas também posso ter uma dor social, que é a perda do papel na sociedade, da aparência, da sua identidade, da sua autonomia, como também uma dor psicológica, que é a crise de ansiedade, de medo, insegurança, e a dor espiritual, que muitos ligam a uma religiosidade, e nem sempre. A religião pode ser um caminho para desenvolver a espiritualidade, mas não é sinônimo de, porque a dor espiritual é a quebra com o sagrado. E eu sempre falo uma coisa que é o que eu acredito de verdade. O ser humano, ele tem vários sagrados. E nós, na atuação de paliativistas, podemos ser ponte de conexão do paciente ao seu sagrado. Colocá-lo numa condição boa fisicamente, psicologicamente, socialmente, para que ele ligue ao seu sagrado e através disso ele transcenda, encontre a paz exterior e interior, possa ressignificar a sua vida, encontrar e dar mais sentido à sua vida, encontra possibilidades de viver até o dia da sua morte, desfrutando de tudo aquilo que a vida pode lhe proporcionar até lá. Então, quando transcende, torna-se tudo muito mais fácil. Veja o nosso papel, a nossa função na vida desse paciente, ser ponte de conexão ao seu sagrado. Isso é muito sublime. E aí, como eu disse que é multidisciplinar, eu preciso dizer o quanto a estética pode colaborar em todo esse cenário do paliativismo. Então, o paliativismo é a essência do cuidado na área da saúde, que significa o quê? Curar às vezes, aliviar frequentemente e consolar sempre. É fazer um carinho no paciente? Jamais! É um trabalho muito árduo, é um trabalho de extrema dedicação, precisa de técnica, de muito conhecimento. A gente não consegue aliviar uma dor total com simplesmente um carinho e um amor. São peças fundamentais para qualquer recuperação, mas é necessário muito conhecimento. Como já dizia Carly, que nós devemos dominar toda a teoria e prática e eu tocar uma alma humana ser simplesmente uma outra alma humana. E a estética tem um papel fundamental nesse cenário. Quando eu estou falando de dor social, a estética pode ajudar promovendo autoestima, resgatando a sua identidade e a sua autonomia. Quando eu estou falando de dor psicológica, nós temos as terapias manuais, como a massagem relaxante, que pode diminuir ansiedade, depressão, angústia, insônia. Voltando para a dor física, ela pode melhorar a fadiga muscular, melhorar o padrão respiratório, melhorar a imunidade do paciente, diminuir em até 50% a intensidade da dor, colocando aquele corpo em homeostase, aquele organismo em homeostase. Além disso, alguns pacientes, pela medicação ou evolução da doença, podem sofrer de diversos efeitos colaterais no seu sistema tegumentar. E nós, profissionais da área da estética, temos total conhecimento e autonomia para ajudar esses pacientes, para auxiliá-los nos melhores cosméticos. Além disso, diversos protocolos para prevenir e reparar alguns danos na pele, na unha, no couro cabeludo, prevenindo de uma radiodermia, prevenindo de uma síndrome mão-pé provocada por um antineoplásico, um quimioterápico conhecido mais popularmente como Xeloda. Nós conseguimos trabalhar tanto na linha de prevenção quanto na linha de cuidado. Além disso, nós temos a aromaterapia, que também é uma técnica complementar que trabalha o paciente de uma maneira integral e holística, que pode melhorar todo o contexto de dor total dos nossos pacientes, além da musicoterapia, da papoterapia, trazendo acolhimento, entendendo que as doenças podem se multiplicar, mas o sofrimento é único, então é necessário validar aquele sofrimento, ter total comprometimento para auxiliá-lo passar por aquilo da melhor maneira possível, sem perder a visão no paciente e nos seus familiares. É necessário a gente ter esse cuidado com o familiar também. Além disso, nós temos as técnicas de drenagem linfática. Muitos pacientes podem edemaciar, outros desenvolver ali um linfedema secundário por uma cirurgia, por pós-radioterapia, um próprio antineoplásico, uma medicação. E aí nós podemos auxiliar na técnica de drenagem linfática. Eu preciso dizer, gente, que é para toda doença crônica. Eu estou enfatizando alguns quimioterápicos aqui, mas isso pode ser questões fora do câncer, em outras patologias, num crônico renal, num paciente com ELA, num paciente com Alzheimer, tá certo? São os mesmos cuidados, a mesma abordagem, a mesma conduta. De dar vida aos dias dos nossos pacientes, mesmo quando nós não podemos mais acrescentar dias à vida, como Cora Carolina nos ensinou, tá certo? Então, é segurar nas mãos, é se comprometer com aquele sofrimento, é validar aquela dor, aliviar aquele sofrimento, é cuidar até lá. Aí muitos pacientes podem chegar e dizer: mas o médico me disse que eu tenho pouco tempo de vida. Ok, todos nós vamos morrer, mas até lá nós vamos viver. E a estética pode colaborar com todas essas terapias integrativas, como eu citei aqui, por exemplo, para vocês. Nos próximos capítulos vamos discutir sobre várias coisas, vários temas. Vão ser encontros maravilhosos e eu sempre vou estar aqui à disposição de vocês, porque Cicely também nos ensinou, ainda que não seja possível curar, é possível cuidar. Repetindo, que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Qual o meu propósito com mais esse encontro? É de paliativar o maior número possível de profissionais, para que nunca mais vocês passem diante de um sofrimento e não faça nada por ele. Então vem comigo, juntos nós somos mais fortes e vamos paliar. Um abraço carinhoso, gente. Fique com Deus e até o próximo encontro.